Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Nos alegramos porque o projeto que temos de estudar toda a Bíblia segue com segurança e estamos novamente estudando mais um trecho importante do Novo Testamento, especificamente a carta escrita aos Hebreus. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a Palavra de Deus. E também nós somos gratos a Deus porque temos tido esse privilégio de ter esse contato individual com aqueles que escrevem para nós. Hoje eu registro o e-mail que o Samuel nos enviou da cidade de Pinhais, lá no estado do Paraná. Essa é a sua mensagem. Pastor Itamir, te saúdo em nome de Jesus Cristo. Eu queria que o senhor divulgasse esse meu e-mail. Eu ficaria muito contente. Desde já agradeço pela sua compreensão e também eu queria fazer uma pergunta. Por que existem 2 tipos de Bíblia? Já me perguntaram e eu não soube responder. O que dizer da Bíblia Católica, da Bíblia Sagrada, que tem mais livros do que a tradicional? Que Deus abençoe vocês e toda a equipe, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Querido amigo, prezado irmão, nós somos gratos por suas palavras e, de fato, temos pedido que Deus use aquilo que aqui é transmitido para abençoar a cada um de vocês. Samuel, aqui está registrado o seu e-mail e eu mando um abraço especial a você. Em relação à sua pergunta, como eu respondi, na verdade temos uma só Bíblia Sagrada. A diferença que existe entre a nossa Bíblia, chamada Bíblia Protestante, e a Bíblia aceita pela Igreja Católica, é que a Bíblia Católica apresenta 7 livros a mais no cânon do Antigo Testamento. Acrescentaram os livros de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. O cânon do Antigo Testamento das Bíblias, chamadas protestantes, é igual às escrituras judaicas, e assim, não aceitamos como inspirados esses outros livros que foram acrescentados à Bíblia Católica na época do Concílio de Trento. O mais importante nessa comparação é que a mensagem é a mesma. No Antigo Testamento, a mensagem é: o Salvador virá com o cumprimento da promessa e virá para salvar. No Novo Testamento, a mensagem é: o Salvador veio e voltará para julgar. E a pergunta que se faz diante disso é: será que nós estamos todos prontos para encontrá-lo? Eu oro e peço a Deus que cada um dos meus queridos ouvintes, cada um de vocês, possa estar plenamente preparado para a volta de Jesus Cristo. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento também especial em nosso programa, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos as suas bênçãos sobre nós. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o programa de hoje. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também, Pai, porque pela tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Que possamos estar preparados para nos encontrarmos contigo. Senhor, também conceda-nos a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo e te pedimos a tua bênção para todo o projeto de estudarmos a tua palavra até o final. Nós oramos com gratidão pela salvação que tu nos dás e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o trecho final do capítulo 1 de Hebreus. Vamos estudar Hebreus 1, 5 até 14. Nesse texto, o autor de Hebreus usa o silêncio de Deus para afirmar o seu ponto. Ele cita algumas afirmações a respeito da posição de Jesus e então pergunta se Deus jamais disse tal coisa a qualquer dos anjos. A questão é, obviamente, retórica. Deus nunca se dirigiu a nenhum dos anjos como seu filho. O argumento do escritor de Hebreus depende da premissa de que o silêncio de Deus é proibitivo e não permissivo, um princípio importante para todos nós que procuramos a aprovação de Deus em nossas vidas. O escritor, então, usa o mesmo tipo de argumento do silêncio nos versículos 13 e 14. A comparação entre Jesus e os anjos continua quando o escritor de Hebreus observa que os anjos são espíritos servidores que adoram o Filho durante a sua encarnação. Jesus, contudo, é o monarca cujos anos não se findarão. Isso é, ele é um rei eterno. Assim, ao apresentar essa linha de contrastes entre Jesus e os anjos, o autor está mostrando, e vai fazer isso ainda diversas vezes. Sim, veja bem, o autor está mostrando aos seus leitores que não vale a pena abandonar Jesus Cristo. Não vale a pena abandonar o cristianismo somente para tentar escapar das perseguições e das circunstâncias difíceis da vida. Além de não valer a pena abandonar a nova vida, voltar para a velha vida dominada pela lei e pelas duras penalidades difíceis de escapar, também não valia a pena. O autor vai contrastando Jesus com os mais diversos ícones do Antigo Testamento, demonstrando a superioridade dele por ele ser quem ele é e por ele ter feito aquilo que ele fez. Vamos verificar no estudo dessa carta a utilização de expressões já mencionadas, como melhor, quanto mais, maior. Todas elas, como iremos perceber, exprimem uma ideia de hierarquia de valores. Então, o autor vai insistir, através dessas expressões, que cada um procure aquilo que é o melhor para a sua vida, aquilo que realmente vai fazer funcionar de tal maneira a sua vida que possa agradar a Deus. Essa é a mesma expressão que Paulo usa lá em 1 Coríntios 12, 31. Procurem os melhores dons. O autor da carta mostrou aos seus primeiros leitores e mostra a nós também que voltar para a velha vida é pior. E aqui na sua argumentação, por todo o livro, ele considera e propõe apenas duas opções. Ou nós vamos em frente, continuando, ou nós vamos negar tudo e parar, estacionar. Na verdade, isso é voltar atrás. Especificamente nesses versos, ele apresenta Jesus contrastado com os anjos e por isso podemos afirmar, como título para esse parágrafo, a superioridade de Jesus Cristo. A superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos. Hebreus 1, 5 a 14. Nesses versículos, Jesus é comparado e definido como sendo melhor, sendo superior aos anjos. Veja só, os anjos foram introduzidos desde o parágrafo anterior, lembre-se lá no versículo 4, no estudo anterior, por pelo menos três razões. Porque os anjos foram escolhidos para comunicar a lei mosaica. Então, os judeus valorizavam os anjos, davam uma certa preferência a eles. Porque Jesus, sendo superior aos anjos, comunicou uma revelação superior. Portanto, os anjos, embora sendo importantes, não poderiam ser comparados com Jesus Cristo. Porque, na verdade, eles são uma forma de vida superior à dos homens, mas somente nesse momento da história. É interessante percebermos que o autor da carta não contrasta os homens com os anjos. O autor dessa carta ele contrasta Jesus com os anjos. Ele apresenta um ser divino, plenamente identificado com os homens, contrastando-o com seres celestes que não tiveram a experiência da identificação com a natureza humana. Então, o autor mostra a superioridade do Senhor Jesus. Mas alguém poderia ainda perguntar, de que maneira Jesus é superior? De um modo geral, através dos seus argumentos, fica claro, sem dúvida, que Jesus é superior aos anjos, mas essa verdade apresentada de uma forma sintética pode ser melhor elaborada quando percebemos todos os seus detalhes. E diante desse conteúdo, então, o princípio que extraímos para entender essa superioridade do Senhor Jesus pode ser afirmado da seguinte maneira. Quando comparado a qualquer outro ser, a superioridade de Jesus Cristo se evidencia por ser Ele quem Ele é. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esse texto de Hebreus 1, 5 a 14. Quando comparado a qualquer outro ser, a superioridade de Jesus Cristo se evidencia por ser Ele quem Ele é. E nesse texto, nós vamos encontrar 7 evidências da superioridade do Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de verificarmos cada uma dessas 7 evidências, vamos ler o texto bíblico que vai nos dar base para essas afirmações. Diz assim a palavra de Deus: pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles se envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem, esse texto é impressionante, o conteúdo dessas palavras é maravilhoso e de fato constatamos a superioridade do Senhor Jesus Cristo e mais uma vez fica clara a advertência. Diante de um Senhor assim, é fato que não podemos negá-lo, não podemos deixá-lo, não podemos retroceder. Então vamos verificar detalhadamente essas 7 evidências da superioridade do Senhor Jesus Cristo. A primeira evidência de Jesus ser superior se vê por ele ser filho e não criatura. Veja o versículo 5. A superioridade de Jesus sobre os anjos, nesse texto, é baseada em 7 citações do Antigo Testamento que é a Bíblia hebraica, tão conhecida pelos judeus. Aqui temos 2 primeiras citações do Antigo Testamento. A palavra anjo vem do hebraico malaque e significa mensageiro. Os anjos eram excelentes mensageiros e isso se comprova no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Jesus é mais do que um simples mensageiro. Ele é a própria mensagem, querido amigo. Ele é o verbo da vida. Jesus é a boa notícia de Deus para os homens. Jesus é a boa notícia de Deus para os homens. A expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, vem do Salmo 2, versículo 7, e foi considerado cumprido após a ressurreição de Jesus Cristo. E ainda nesse verso 5, a frase, eu serei por pai, e ele será meu filho, é uma citação de 2 Samuel 7, 14. Então, os judeus que conheciam bem as Escrituras, sabiam que essas palavras, em última análise, eram palavras messiânicas na sua aplicação. O autor de Hebreus coloca de forma bem clara que essa personagem régia não é nenhum anjo, não, nem arcanjo. Ele é o Filho de Deus. A segunda evidência da superioridade de Jesus se vê por ele merecer adoração. Veja o versículo 6. Jesus merece adoração por ser o primogênito de Deus. E essa palavra em Hebreus qualifica a posição de filho, título dado ao Senhor Jesus. Primogênito. Primogênito é uma expressão simbólica, para indicar posição e não origem ou nascimento. No Antigo Testamento, essa expressão foi a designação dada a Israel para assinalar o privilégio que Deus concedera à nação. Nesse verso, temos a terceira citação do Antigo Testamento. No verso 7 do Salmo 97, nós lemos: prostrem-se diante deles todos os deuses, ou, em outras versões, todos os anjos. E sendo uma passagem que se refere a Deus o Pai, quando aqui ela é aplicada a Jesus Cristo, concede-lhe então, concede ao Senhor Jesus, plena honra, afirmando a sua plena e total divindade. Todos esses seres, sejam eles quais forem, todos eles devem proclamar a superioridade de Jesus Cristo, adorando-o e submetendo-se a ele. Então, nos versículos 7 a 8 desse texto que acabamos de ler, temos a terceira evidência da superioridade de Jesus Cristo. Nós vemos essa superioridade por ele ser herdeiro do trono. Esse trono herdado por Cristo demonstra-o como rei, sendo que os anjos são apenas súditos, são apenas servos. Os anjos têm a função de servir, de proteger o Filho, além de servirem o povo de Deus, suprir as suas necessidades e servir os que se tornariam cristãos. Lembre-se dessa passagem de Atos 10, 3 a 5, quando Cornélio está orando e um anjo vem falar com ele. Aqui temos então mais um texto extraído do Antigo Testamento e a citação é Salmo 104, 4. E o Salmo 104 diz o seguinte: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Os anjos, querido amigo, eles não gozam da dignidade de filho primogênito. Esse texto selecionado pelo autor de Hebreus é específico e mostra a divindade do rei messiânico, demonstrando ainda mais a superioridade do Senhor Jesus, o Filho de Deus. A pergunta que se faz para aplicarmos essas verdades para nós é: será que nós temos reconhecido a superioridade de Jesus e lhe obedecemos como os anjos lhe obedecem? A quarta evidência dessa superioridade de Jesus se vê por ele ser o legítimo herdeiro, o herdeiro ungido. Veja o versículo 9. O trono herdado por Jesus é um trono de justiça e equidade. E por isso mesmo, na sequência, temos uma quinta citação do Antigo Testamento. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Essa citação vem direto do Salmo 45, versículos 6 e 7. E aqui, o autor da carta expressa a realidade de Jesus, mostrando que somente ele, o Filho de Deus, cumpriu essas palavras do salmista. Jesus é ungido. Jesus é ungido no sentido dele ter sido capacitado para toda boa obra, para a sua boa obra. A obra salvífica que Jesus realizou foi realizada na capacidade dada por Deus através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, de certa forma, ungiu o Senhor Jesus quando do batismo. E o óleo da alegria é uma descrição da sua constante satisfação em fazer o seu trabalho e ver o fruto do seu trabalho, conforme Isaías 53, 11. E a expressão no final dessa citação, como a nenhum dos seus companheiros, certamente não se refere aos anjos, não. Mas se refere, sim, esses companheiros, aos seguidores de Jesus, aqueles a quem ele mesmo considerou como amigos. Você deve se lembrar da passagem de João, capítulo 15. Jesus é o ungido, e nós somos, embora amigos, apenas, e graças a Deus, os súditos desse rei maior. A quinta evidência da superioridade de Jesus se vê por ele ser o agente da criação. Versículos 10, 11 e 12. Mais uma citação, a sexta, do Antigo Testamento. Essa citação é muito clara nesse ponto. Diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mão. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, versículos 25, 26 e 27. E aqui, querido amigo, temos uma implicação direta referente à natureza de Jesus Cristo. Veja bem, ele não é apenas o agente da criação, mas ele é um Deus eterno, ele é um ser eterno. Esta é a implicação real diante do fato dele ser o Criador. A doutrina da eternidade do Filho, tendo origem com o Pai e o Espírito Santo em épocas remotas, quando só éramos ideia na mente divina, é algo que dignifica e declara a superioridade de Jesus Cristo. E assim, mais uma vez, é comprovada a sua superioridade sobre os anjos. A sexta e penúltima evidência da superioridade de Jesus se vê por ele ser superior aos seus inimigos. Versículo 13. Finalmente, a sétima citação do Antigo Testamento se encontra nesse verso 13. A citação aqui é do livro dos Salmos novamente. Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Querido amigo, nenhum dos anjos recebeu o privilégio de assentar-se à direita de Deus o Pai e de participar da sua majestade, do seu supremo poder. Jesus, somente Jesus, teve e tem esse privilégio, pois tudo foi feito por ele e para ele. Conforme o texto, a pergunta que se faz é: quem são os inimigos de Cristo? Ora, certamente aqueles que não aceitam a sua mensagem, os que não aceitam o Evangelho, os que não andam de acordo com os princípios cristãos. Mas certamente também, quem encabeça essa lista de inimigos é Satanás, que se opõe a Cristo e ao seu povo, isto é, hoje, a sua igreja. Pode haver oposição, mas Jesus é superior a todos, e eu oro para que você não se encontre entre os que não seguem a Cristo, ou entre os que se opõem à sua mensagem de salvação. Finalmente, a sétima evidência da superioridade de Jesus Cristo se vê por ser ele o autor da nossa salvação. Veja o versículo 14. Aqui temos mais uma evidência da superioridade de Jesus Cristo. E a comparação aqui é muito interessante. Os anjos são apenas ministradores para quem vai herdar a salvação. Isso é para nós. Mas Jesus é o autor da nossa salvação. Não somos salvos e não fomos salvos e não seremos salvos por nenhum anjo. Nenhum anjo morreu por nós em nosso lugar. Diante do fato de que, naqueles dias e ainda hoje, alguns sentiam-se tentados a honrar e adorar os anjos pelo papel importante que eles tiveram, de serem, por exemplo, os mensageiros da lei divina, o autor de Hebreus esclarece de uma maneira muito fácil de entendermos. Os anjos são ministradores dos cristãos, pois nós herdaremos a salvação. Mas essa salvação foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor que é superior aos anjos. Você tem a convicção de que é salvo por Jesus Cristo? Querido amigo, ao concluirmos essa nossa reflexão, eu faço uma pergunta para você. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você tem se submetido a Ele? Conhecer a Jesus como temos conhecido a partir desses estudos deve nos levar a usufruir uma vida de tranquilidade, de fé, de esperança e segurança. E a pergunta que eu faço é se você tem experimentado isso. Jesus está à direita do Pai e dirige com Ele todo o universo. Portanto, ele dirige também a sua vida. Você tem experimentado a direção de Deus, de Jesus, na sua vida? Ou você procura saber qual é o anjo do seu dia? Qual é o anjo da guarda? Não. Por favor, procure estar submisso à vontade e à direção que só Jesus pode dar à sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.